Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós na Futuralia e na Comissão Nacional da Juventude com um vereador jovem, que é vereador da Juventude da Câmara Municipal de Cascais há uma série de anos. Há quantos anos?
Já há alguns, pelo menos desde 2011.
E depois que és vereador de outra coisa?
Já fui vereador de muitas coisas, juventude, desporto, urbanismo, obras, trânsito, ambiente. Eu julgo que, na verdade, já fui também das finanças, de património. Na verdade, acho que me falta ação social e educação. São os únicos dois que me faltam.
Incrível. Já agora, o que é que tem que fazer um vereador da juventude, para além de estar com os jovens?
Olha, nós no nosso caso, em Cascais, especialmente nos últimos anos, temos-nos dedicado muito a conseguir trazer para Cascais aquilo que conseguimos à data de hoje, que é ser capital europeia da juventude. Temos feito um grande trabalho, uma grande aposta nos jovens, especialmente no que é tudo o que diz respeito a voluntariado, ou seja, é um grande problema que eu também, enquanto pai, sinto, que é sempre que não há escola, o que é que fazemos aos miúdos? E então temos muitos programas de ocupação no verão, nas férias da Páscoa, em várias áreas, desde o ambiente ao litoral.
Mas o que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer os jovens? Se calhar daquelas ocupações que não. Tipo chato?
Não, temos um programa que é o programa Maré Viva, que é nas praias, ajudam a sensibilizar os turistas, a sensibilizar os pais, a limpar as areias, ajudam os concessionários.
Isso parece fácil.
Mas é muito meritório e é o programa mais procurado. Temos programas...
Claro, toda a gente para o bronze, não é?
Temos programas de voluntariado no Parque Natural, que ajudam a fazer a limpeza do Parque Natural Sintra Cascais. Temos programas nas IPSS, ajudam a tomar conta dos idosos e daqueles que mais precisam. Temos um programa que é Cultura no Bairro, que é, durante o período de verão, fazer programas culturais nos bairros sociais, programas de grafite, programas de arte urbana. Portanto, temos um variedíssimo leque. Não há nenhum jovem dos 12 aos 23 anos em Cascais que não tenha forma de encontrar uma ocupação durante os seus tempos livres.
Muito obrigado, obrigado. Aí está, Nuno Piteira Lopes, é vereador da Juventude da Câmara Municipal de Cascais, num ano que, basicamente, é o ano que celebra Cascais como a capital da juventude. Peraí, deixa-me só, peraí, ó João, peraí. Vamos entrevistar aqui umas enfermeiras. Desculpem, vocês são enfermeiras?
Não.
O que é que estão aqui a fazer?
Viemos só visitar.
Não vieram nada a visitar, que vocês estão vestidas a rigor. Qual é a profissão?
Ainda não é profissão, estamos a tirar a licenciatura em optometria.
Ah, ok, vieram aqui divulgar a optometria.
Exatamente, é ali no pavilhão ao lado.
O que é que vocês têm a dizer sobre as pessoas que dizem com muita dificuldade optometria? Há muitas pessoas que não conseguem dizer.
Que não conseguem dizer
optometria? Não conseguem dizer.
Vão lá ter connosco, nós fazemos uma consulta e ensinamos a verbalizar.
Digam-me lá, não acham que... A nível optométrico, não é? Que é disso que estamos a falar, que há um problema quase geral com os árbitros de futebol. Porquê é que vêm tão mal os árbitros?
Ainda não vieram ter connosco, ainda não vieram fazer uma consulta.
Um jovem começa a ver mal, se não for árbitro de futebol, a que idade, mais ou menos?
Depende, cada vez mais cedo.
Ter muitas dioptrias é quê? Alguém que tenha 5 dioptrias já vê muito mal?
Eu não acho, porque isso é a minha graduação.
É a tua graduação?
É.
Toda a gente hoje em dia pode usar lentes?
Nem toda a gente, depende da graduação.
Mas achas que vai haver um dia em que podemos pôr as lentes e elas ficarem para sempre?
Acredito que sim, num futuro longínquo.
Ganha-se bem?
Depende do local onde se trabalha.
É mais que 1000 euros?
E no seu caso, ganha bem?
Eu ganho bem, sou melhor.
O que é bem para si?
É muito mais que 1000 euros, é o dobro.
Ok. Então vou passar antes para jornalismo.
Parece que estas senhoras andam. Estas senhoras andam aqui atrás de... Andam atrás dos netos. Andam atrás de quem? Digam lá.
Eu não ando atrás de neto nenhum, quer dizer, acho que eu tenho cara
do filho, do filho. Anda aqui atrás do filho.
Não, é assim, nós fazemos parte do grupo Lusófona em Sines e andamos a ver aqui as escolas.
Pertencem ao grupo Lusófona? Que tal? Está mais calmo?
Está mais calmo? Tem sempre calmo. O que é que na vida está calmo? Diga lá. Só no estado de calmo temos muitos alunos, não é?
Quantos alunos é que tem a Lusófona?
Não sei, agora neste momento de fora não sei, mas tem vários alunos, muitos alunos. Excelentes alunos.
Pretendem chegar a um nível, por exemplo, como a Católica, que tem assim muito prestígio a nível privado?
E acha que a Lusófona não tem prestígio?
Não, eu não tenho. não quero que fique triste. Não, tem prestígio.
Não, tem muito prestígio. E é a maior universidade privada, portanto. E não pode comparar com a Católica, não é? O sistema de ensino é diferente, portanto.
Qual foi o estudante que saiu da Católica que se tornou mais conhecido para além do Relvas?
Não, mas nós temos tantos estudantes que saíram da Lusófona que são conhecidos, não é?
Quem?
Por exemplo, nós temos o antigo treinador de rugby, que foi nosso aluno. Nós temos tantos, são tantos que eu já nem sei. Tantos.
Esse é bom. Obrigado.
Mas se quiser mais, eu posso...
Não, quero mais.
Mas o melhor é ir à Lusófona.
Eu tenho que estudar. Indica-me algum curso para eu tirar. Eu posso tirar com esta idade, não é? Eu posso tirar outro curso.
É assim, cada vez mais temos que continuar a aprender ao longo da vida, não é? Nós estamos num mundo global e o conhecimento não se esgota só com uma licenciatura, portanto, nem há idade para aprender. Todas as idades são fantásticas, não é? Portanto, eu convido o melhor a ir lá. Eu dou-lhe a conhecer, até porque eu não tenho aqui agora os desdobráveis, a nossa oferta. Dou-lhe a conhecer toda a nossa oferta e depois escolhe em conformidade, está bem?
Eu vou aceitar esse convite. Obrigado.
Já agora eu chamo Madalena Brás, está bem?
Madalena Brás.
Exatamente, sou da comunicação e, portanto, já a ver.
Obrigado. Convite. Madalena, muito simpática.
Obrigado.
Aí está, Madalena Brás, da comunicação da Lusófona. A Lusófona, de certa forma, foi a universidade responsável pela expressão estudasses. Que tinha a ver com Miguel Relvas, que foi aluno da Lusófona, mas que raramente colocava os pés no edifício. Bom, e agora estamos com uma pessoa que faz parte do Conselho Nacional da Juventude.
Da Juventude.
Na pasta do emprego. Afinal, o Conselho Nacional tem quantas pastas?
Bem, o Conselho Nacional tem várias pastas. Também depende sempre da finalidade e da pertinência de cada uma. Temos pastas ligadas às relações internacionais, pastas ligadas ao emprego, à saúde e bem-estar. Temos também pastas que acabam por ir à área da educação e do ensino, não só do ensino básico ao ensino superior, ou seja, no todo, acaba por se pronunciar sobre todos os temas pertinentes para a juventude portuguesa.
Olha, o desemprego é algo que preocupa sempre os jovens e que, basicamente, já teve pior.
Sim, já teve pior, também já esteve melhor. Atualmente, não está perfeito, está muito longe do perfeito.
Estamos em quanto, a nível percentual?
Estás-me a fazer boas questões.
Ah, ok, ainda não sabes...
Essa aí de cor não consigo dizer.
Sim.
Mas em comparação com o passado, temos tido números que basicamente se transformam em melhores. Ou seja, basicamente estamos a melhorar, não temos tanto desemprego. Temos depois já outras questões que não está a ser medida sequer o nível de empregabilidade, quanto é que o jovem está a ganhar, se está bem empregado, se não está bem empregado, só está a recibos verdes, ou se, na verdade, teve que emigrar.
Olha, vocês têm estatísticas que dizem quais são os empregos que, à partida, têm uma maior empregabilidade do que outros? Por exemplo, qual é, assim, um emprego com saída agora?
Um emprego com saída, se calhar mais ligado à área das tecnologias, tendo em conta a valorização e o desenvolvimento que o mundo tem levado ao longo dos últimos anos, se calhar um emprego ligado à área das tecnologias tem mais saída. Olhando, se calhar, pelo oposto, um emprego com menos saída, poderemos encontrar empregos que basicamente já não têm uma formação tão à medida e muitos deles já notamos que o tecido empresarial já não os procura. Temos as questões dos telefonistas, de...
Sim, percebo. Jornalistas, por exemplo. Pessoas que fazem entrevistas na FIL.
Também.
Estão a desaparecer quase.
Pá. No próximo ano, não sei se...
Ok, aqui na fila e na Futuralia, o que acontece é que à medida que avançamos, vamos vendo cada vez mais pessoas a promoverem os seus cursos, as suas escolas e as suas profissões. É sobretudo isso, novas profissões. Espera aí. Vocês estão a promover o quê? A escola, a escola digital?
Sim.
Um bom curso para ter emprego?
Programação.
Programação? Sim. Quanto tempo é que é?
De quê?
São 3 anos de curso?
São 3 anos de curso.
É caro?
É que... não sei, não sei o que paga, não sei muito bem os preços.
Já tiraste curso?
Não, estou no 10º agora.
Tal?
Estou a gostar imenso, eu antes estava em economia, mas quando eu entrei neste curso disse logo que era para mim. Eu acho que é um curso que tem muito futuro depois do 12º. E sim, é um curso que eu gosto muito.
Vais ser programador?
Sim.
Mas a partir dos programadores não têm muitas miúdas, não são de...
Epá, sim, a minha...
Passam
a
muito
minha...
tempo sozinhos.
Sim, eu namoro com uma da minha turma, que é daqui, que também está aqui, mas sim, passam algum tempo sozinhos, mais fechados a programar, sim.
Não tens medo disso?
Medo disso?
De teres o síndrome do programador?
Não, sinceramente não tenho, porque eu gosto de programar, mas também tenho noção que programar demais também faz mal. Também vou um bocado para as ruas conhecer as miúdas, não é?
Não sei o que é que está a acontecer na Futuralia, mas mais para o final da Futuralia, há gritos de êxtase. Será que é um youtuber que está presente na Futuralia? Suspeito que sim. Desculpem, qual é o vosso youtuber favorito?
Não sei.
Estão ali gritos lá em baixo. O que é que estará a acontecer? Saldos da Bercha?
Ou... Não. Acho que está a dançar não sei quem. Não sei quem, mas está.
Até vocês não estão a ver porquê?
Porque nós já tivemos, mas não conseguimos e dava muita gente.
Vocês estão a gostar da Futuralia?
Sim.
Os vossos pais sabem que vocês estão cá?
Sabem.
Fizeram as neiras entretanto? Não.
Não. Não.
Nada?
Nada.
O que é que querem ser quando forem grandes?
Pergunta complicada.
Pois.
Como assim? O que é que querem ser?
Eu gostava de ser, sei lá, médica forense. Pronto.
O quê? Uma médica forense? O quê? Já praticaste algum crime, não é? E queres...
Não.
De todo?
Não.
Onde é que está a Medi?
Não está.
Então como é que queres ser médica forense se não sabes onde é que está a Medi? Não pode ser. Médica forense não pode ser. Esta não pode. Está, o que está a acontecer aqui é incrível, desde o Picnicão na Avenida da Liberdade, que juntou milhares e milhares de pessoas, que não se via uma horta a céu aberto, e é na FIL. Ecologia e Sustentabilidade, Profissional Técnico de Gestão Equina. Esta escola é onde? Espera aí. Esta escola... Vamos aqui falar com alguém. Queremos saber o que é que esta escola oferece a nível de saídas profissionais.
Nós temos cursos profissionais de agrotécnico da agropecuária, gestão equina e processamento e controle da qualidade alimentar.
Não podia isso reduzir só em agricultor? É tipo, para ser agricultor, não?
Isso é reduzir demasiado. Não. Temos abrangência.
Cada um uma especialidade.
Ou seja, nós temos o curso abrange desde a produção, a parte agrícola da produção dos alimentos e das hortícolas, etc., até à parte final dos alimentos, da transformação, as compotas, os queijos, os vinhos. Portanto, temos esse processo todo.
É verdade que se pode ser jovem agricultor até aos 45 anos?
Pode ser jovem agricultor até aos 45 anos. Pode ser jovem agricultor até... quando se quiser.
É o estado de espírito, é isso?
Sim, exatamente.
Há uma componente...
Jovem, estado de espírito.
Há uma componente prática na vossa escola, grande?
Temos uma componente prática. Os alunos têm aulas teóricas na parte da competência, na componente sociocultural, o português, o inglês, etc. E depois têm aulas práticas mesmo no terreno. Sim.
Obrigado. O que é que vais ser?
Não sei.
Nada? Não imaginas?
Eu agora estou a tirar um curso de mecânica, portanto, se calhar se continuar pode ser que seja um mecânico, não sei.
Tens alguma referência a nível de algum mecânico que tu sigas?
Não.
Ah!
Youtuber mecânico.
Bah, não há um youtuber mecânico?
Não, por acaso eu não...
Então o Super Mario? O Super Mario.
Mario não é mecânico?
Então o Super Mario é o quê?
Ele é lá, sei lá, aquele...
Eletricista, queres ver?
Não.
Calhar é mesmo. Espera aí. Desculpa lá, miúdas. O Super Mario, qual era vocês sabem quem é o Super Mario? Super Mario do jogo? Qual era a atividade do Super Mario? Era mecânico, eletricista?
Não.
Então era o quê?
Canalizador.
Era canalizador, o Super Mario era canalizador. Fomos incorretos para com aquela pessoa. Miúdos, Miúdas, miúdas, sabem o que é que vocês vão ser? Já têm alguma noção?
Educador de infância.
Porquê?
Porque me traz felicidade. Porque é a coisa que eu gosto de fazer.
Tu gostas de crianças? Tens que idade?
15 anos.
Cuidado com a gravidez indesejada. Cuidado,
claro,
miúda.
Não, nunca na minha vida.
Vê lá o que é que vais fazer à tua vida.
Antes dos 25, não.
Antes dos 25. É isso, não é? Vais ter virgem até aos 25, é isso?
Vou esperar.
Bom, ainda bem, espero que os teus pais vejam isto e parabéns, pais, até aos 25 não tenha problemas. A Futuralia não é só jovens, há também uma espécie de chá das 5 que se celebra, não esta hora, mas aqui. Vamos ver. Olá, estava aqui a ver um grupo de pessoas e tinha que vir aqui entrevistar apenas e só para fazer uma pergunta. Pessoas mais adultas, que é, vocês lembram-se quando tinham a idade de jovens, estão aqui na Futuralia, o que é que gostavam de ser? O que é que queriam ser?
Eu sempre quis ser aquilo que sou.
Que é o quê?
Professora.
Professora, como a minha mãe.
Eu quis ser arqueóloga.
E foi?
Professora.
Esperem lá, deixa-me adivinhar, são todas professoras.
Não, sou jurista.
Jurista, e quando eras mais nova...
Também, sempre pensei ser.
A sério?
Também sempre foi a minha profissão.
Sempre quis ser área financeira e é o que estou a exercer.
Quando era miúdinha era a área financeira?
Paixão pelos números.
Quando era miúdo queria ser jogador de futebol, uma coisa assim, bombeiro.
Bailarina, claro. As meninas eram bailarinas.
As miúdas eram tudo bailarinas.
E cabeleireiras.
Cabeleireiras também.
Cantoras
é agora. Agora querem ser youtubers ou cantoras. Lembram-se vocês o que é que queriam ser?
Eu lembro, era bailarina, exatamente.
Bailarina?
Exatamente.
E depois tornou-se uma grande bailarina, uma referência da bailarina.
No mundo da dança isto é
dançar
no ar
é uma maravilha.
Então, mas e tu lembras?
Lembro, mas eu não sei se vais querer saber.
Quero.
Reformada.
Não era nada.
Desde pequenininha, reformada.
Não gostas? Queres descanso, não é? Gosto,
queria, mas agora não tenho.
Muito bem, já agora, quando vocês têm filhos, eventualmente, não é? Muitas de vocês, o que é que os vossos... Vocês veem, como é que vocês veem os vossos filhos em relação a vocês? Acham que eles estão mais decididos em relação àquilo que querem ser ou não?
Não tenho filhos, mas o meu sobrinho está.
O que é que ele quer ser?
Quer ir tirar a gestão.
Pronto. Ok, está decidido.
Já sabe. Eu tenho uma filha que vai ser engenheira, já está a tirar a licenciatura. E tenho uma que quer ser realizadora de cinema.
Não vai ter emprego em Portugal.
Não lhe diga isso.
Digo.
Corta o sonho.
Está bem. Então não vou dizer nada. E os vossos filhos?
O meu filho tem 14 anos e, tal como tu, quer ser jogador de futebol.
Não, mas eu não fui. Eu queria ser jogador de futebol.
Ele também dificilmente será. Não tem muito jeito para jogador de futebol, mas ainda não está decidido.
E os vossos?
Os meus acho que também queriam ser jogadores de futebol, já são bem maiores, mas não são nada disso, é outra coisa qualquer. Mas são muito mais indecisos do que eu era.
São mais indecisos?
São.
Agora também se fica até mais tarde na casa dos pais, não é? Não, 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 não se tem aquela pressão que nós tínhamos.
Devem ter mais ou menos a sua idade, quer dizer.
São muito novos, portanto. São muito novos. Obrigado. Até agora temos visto de tudo. Nunca vimos pessoas tão bem vestidas como estes três. Desculpem, têm noção que são as três pessoas mais bem vestidas da Futuralia?
Sim, com certeza, sem dúvida.
O que é que vocês estão aqui a fazer na Futuralia? São do Brasil?
Não.
Eu é que sou.
Tu?
Eu sou daqui. Sou português, mas da margem sul, digamos.
Bem, como é que vocês justificam serem as três pessoas mais bem vestidas aqui da Futuralia? É o prémio que sem dúvida que é um prémio, é um prémio mais que merecido, não é?
Eu posso dizer que estou acostumada com esses tipos de elogios. Mas isso para mim já é normal, então é isso.
Ora, o que é que vocês estão a fazer na Futuralia? Vieram só visitar? Estão a dar uma volta?
Não, é formativa da nossa escola.
Viemos.
Ah, vocês têm uma escola?
Sim.
Qual é a escola?
Escola
Nacional da Moita.
Ah, eu já estive nessa escola, é ótima.
Sim, ela é.
Vocês passam a vida na Moita?
Sim, a maior
parte. A fazer o quê na Moita?
A estudar eventos.
Ah, ok. Vocês normalmente dizem que atrás da Moita... Não é propriamente estudar que as pessoas fazem. Nunca ouvi isto? Ah, estás do Brasil, não é? Não é? Há aquela coisa, então o que é que estás a fazer atrás da moita?
Ah, ok!
Experimenta. Vamos lá. Queremos conhecer a escola.
O aluno nosso está gigante.
A escola de comércio de Lisboa?
Comércio de Lisboa, exatamente.
Nunca ouvi falar.
Nunca ouvi falar.
Mas há estudantes? Há pessoas que estudam na escola?
Há pessoas que estudam na escola e têm sucesso. E têm sucesso.
Quem? Quem é que já teve sucesso?
Quem é que já teve sucesso? Estamos a falar Van Uden, da H3, conhece?
Conheço a H3. Conhece? Bons Hambúrgueres.
Bons Hambúrgueres. Estudou cá. Estudou cá, tirou o curso de comércio cá. Estamos a falar, sei lá, de N pessoas, vitrinismo, vendas, que tiraram realmente o curso cá e têm N sucesso.
Diz-me uma coisa, o que é que sentes quando percebes que a grande maioria da população não sabe o que é um técnico de vitrinismo?
É sim, sinto-me, essa é a minha luta todos os dias. Consegues?
Ninguém sabe, não é?
Ninguém sabe. Então, o que é um técnico de vitrinismo? Um técnico de vitrinismo é alguém que faz todo um design da loja, de montras e tudo.
Normalmente
mais.
Da montra, não é? É
exatamente.
Vamos perguntar a alguns jovens se eles sabem o que é vitrinismo. Vamos ver, vamos ver. Boa tarde. Olá. Estamos aqui a fazer uma sondagem muito rápida. Sabes o que é um técnico de vitrinismo?
Sim.
É o quê?
Não sei.
Mas vocês não sabem. Vocês não sabem. Não sabes, não?
Não.
Não, não é grave, não é grave. Pera, deixa-me perguntar aqui a estes jovens. Desculpa, muito rápido. Sabes o que é um técnico de vitrinismo?
Técnico de quê?
Vitrinismo.
Não sei o que é isso. Mas...
Estás a ver? Ninguém sabe. Espera aí, vocês sabem o que é um técnico de vitrinismo?
Eu não. Nem imagino o que é.
Vitrinismo, sabes o que é?
Vitrines.
Hã?
De lojas. De...
Esperta! Mas repara, a quantidade de vocês que não sabiam.
É, tem toda a razão. Mas nós estamos a trabalhar nisso, aliás. Todo o nosso stand fala-vos sobre este curso também. Gostam de moda, gostam de vendas, gostam de comércio, é o curso ideal para vocês. Vitrinismo.
É.
Nós realmente fomos a escola que demos aqui o avanço, primeira escola que demos este curso aqui ao comércio.
Vou ficar a pensar nisto. Vou ficar
a pensar nisto. Está bem? Escola de Comércio de Lisboa. Tá, obrigada.
Muito simpático esta miúda. Fiquei até eu próprio fiquei com vontade de seguir uma carreira no vitrinismo. A Futural está a correr bem. Estamos a conhecer muitas pessoas. E de repente aparece-nos um cesto de basquete. Quando nos aparece um cesto de basquete. uma das pessoas mais chatas sempre está aqui. O que é que vieste fazer aqui?
Eu vim com os meus alunos aqui.
Divulgar essa atividade que é organizador de eventos.
Exatamente. Os meus alunos são produção de eventos, estão aqui. A minha escola, que é a EPA, está aqui também.
São dois alunos?
Esses são esses dois meus alunos, este aqui.
Peraí, deixa ver. O que é que vocês pensam do vosso professor?
É, o professor é assim um bocado do...
chato?
Também, mas é um bom professor, no fundo.
Bom professor?
Já. Yeah. Tem tu... experiência no mercado.
Ah, vocês também estão aqui à frente dele, não é? Também o que é que agora vão dizer? Isso, yeah. Ainda não vos deu a nota, não é?
Não podemos dizer
não
nada.
Não podem arriscar nada,
claro.
Não é?
É muito bom professor, esforça-se, exato, só temos de falar bem dele.
Claro, não podem, claro. Não podem dizer nada, está aqui o professor.
Claro.
Olha, como organizador de eventos, Sim. Nunca Portugal, se calhar, passou por uma fase tão boa a esse nível, nunca viste tantos eventos.
Sim, em termos de eventos e em termos de qualificação também de pessoas, é só pensar que há 30 anos atrás não havia cursos, só 40, não havia cursos profissionais como existe espalhados pelo país, e esta formação de base é importante para os promotores de eventos terem pessoas qualificadas, e isso é importante. Agora estou com a minha cara séria a falar sobre isto, não é?
Qual é o evento maior de Portugal? É o Rock in Rio? Ou é o Salão Erótico?
Não me podes fazer essa pergunta. O Salão Erótico não é para aqui chamado. Não, o Salão, qualquer, eu digo aos meus alunos, qualquer evento, até que nem que seja um concerto do Tony Carreira, por exemplo, eu gostava muito mais de produzir um concerto do Tony Carreira do que os Blur, quando eu produzi os Blur no Coliseu dos Recreios. Produzir os Blur no Coliseu dos Recreios é muito mais simples do que produzir um espetáculo do Tony Carreira no Pavilhão Atlântico. E os meus alunos e todos os outros têm que ter a noção de que para ganhar experiência profissional, muitas vezes, é bom participar nestes eventos e não ser preconceituoso. Portanto, quem diz música, diz também eventos institucionais. Por exemplo, existem grandes eventos institucionais que são organizados pelo Estado, podem ser um bocado chatos, mas em termos de para nós ganharmos experiência profissional é muito bom.
Muito bem.
Essa história do erótico e tal, com outros, não podemos comparar assim. Temos que comparar uma vertente mais alargada, eventos corporativos, eventos culturais, outros tipos de eventos até religiosos. Quando o Papa veio cá, é um evento bastante complexo fazer o Papa, toda aquela movimentação que está relacionada com a missa do Papa aqui em Lisboa, com a movimentação dele, é extremamente complexo.
Olha, porque falamos há pouco num salão erótico, o que é que preferias? Organizar a recepção de boas-vindas ou uma orgia, afinal?
Não, orgia não.
Isso não organizavas?
É assim, se me pagassem, se eu estivesse lá a trabalhar, como é óbvio, sou um profissional. Eu faço aquilo que me pedirem, desde que não passe os meus limites. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a prostituição, por exemplo. Portanto, desde que não passe esses limites, tudo bem. De resto...
Desculpa, é a melhor aluna?
Não, mas... mas é a filha da Margarida Martins, que toda a gente conhece a Margarida Martins.
Eu conheço a mãe dela!
Margarida!
Margarida! Estamos... Espera aí!
Sério?
És mesmo a filha da Margarida Martins?
Sim.
Eu conheço muito bem a tua mãe.
A sério?
E dou muito bem com ela, ficas a saber.
Ainda bem.
O que é que tu pretendes ser? Já sabes? De certeza que já sabes.
Eu estou indecisa. Entre crianças e eventos. E animais.
Mal. Crianças, eventos ou animais? Não faz ideia do que é que... A tua mãe o que é que diz? A tua mãe é muito esperta. De certeza que já disse? Deixa-me... O que é que ela disse?
Nada.
Não disse nada? Vai-te deixar decidir, não é?
Sim.
Também é dela. Está bem, está bem, está bem. Manda-lhe um beijo meu. Cá está, a filha da Margarida Martins, que é a presidente da junta de Arroios. A quem eu carinhosamente chamo a maluquinha de Arroios. Ora, vamos para aqui. Espera aí, há comida na Futuralia. Espera aí. Quem é que está a fazer? Isto está com muito bom aspecto. Quem é que está a fazer isto?
Sou eu.
Podes explicar o que é que estás a fazer?
Estamos a fazer sabonetes com glicerina.
Podes comer? Podemos comer?
Epá, vai arrotar bolhas, né?
Não vai ser bom. Portanto, estão a fazer sabonetes.
Uhum. Sim, sabonetes com glicerina. E temos aqui os nossos corantes e aromas.
Isso é incrível.
Portanto, e depois... não são gelatinas. Não comam. Já tivemos quem fizesse isso.
Quem ensinou a fazer aqui os sabonetes?
O nosso professor de físico-química, o professor Amadeu Santos.
E vocês usam esses sabonetes em casa, por exemplo, ou ainda compram sabonetes?
Não, já não compramos, porque aprendemos a fazer. Já não há necessidade de gastar tanto dinheiro no supermercado.
Ok. Não tens medo de acabar a tua vida a apanhar sabonetes?
Não.
Vê lá que é muito perigoso, há quem diga que é... Que não...
Já treinado.
Então, é professora na escola?
Não sou professora, sou psicóloga da escola, sim.
Ah, mas parece professora, tem ar de professora.
Tem ar de professora?
Tem um ar distintivo, atenção.
O que é que tem contra as psicólogas?
De todo, nada. Sendo que a grande maioria das pessoas pensam que vocês nos estão sempre a analisar.
Não estamos. Estamos sempre a ajudar. Ou pelo menos fazemos por isso.
Aliás, vocês passam por um bom momento, que agora toda a gente está na moda, ter um psicólogo.
Ter um psicólogo está na moda, mas o psicólogo é mais do que moda, faz falta.
O psicólogo normalmente tem psicólogo também?
Tem que ter, convém. No meu caso, se calhar estou um bocadinho aqui outsider, mas convém. Na vida psicóloga convém ter psicólogos para eles próprios.
A psicologia é uma atividade com um futuro profissional? Se tivesse uma filha, indicaria o curso de psicologia?
Pergunta difícil!
Eu não faço perguntas fáceis.
Não, a psicologia tem sempre futuro. E, aliás, a psicologia está a impor-se de uma forma como nunca até agora, não é? Como uma verdadeira ciência e pronto, agora falando muito a sério. E se tivesse uma filha que dissesse que iria para a psicologia, força, se isso te faz feliz, queremos pessoas felizes, não é?
Sim, é verdade.
Conversa de psicólogo.
Não, mas a verdade é que, por acaso, não é o caso. Mas, normalmente, os psicólogos têm sempre assim um ar um bocado doido.
Eu não tenho ar doida?
Não. Não, até parece ser uma pessoa bastante razoável. E eu, se um dia precisar de uma psicóloga, é esta. Vejam, a minha futura psicóloga.
Sou eu.
Obrigado, futura psicóloga.
Obrigada.
Estamos aqui unidos. Isto tem mais uma profissão. Qual é essa profissão?
É técnico auxiliar de saúde.
Que tal?
Nós estamos a gostar.
Um técnico auxiliar de saúde não quer, no fundo, ser médico como os outros.
Sim, eu queria ser enfermeira.
Mas não tens notas, não é?
Não. Tenho, mas por enquanto vou acabar este curso e depois sigo para a enfermagem.
É o teu caso, também queres ser técnico auxiliar de saúde?
Eu queria e gosto muito desta área, mas vou seguir outra área.
Qual?
Vou seguir a área das biologias.
Das biologias?
Uhum. Porque é uma das disciplinas base deste curso. Nós estamos no segundo ano, 11º, e estamos a gostar, temos estágios, nos hospitais, em lares e em centros de dia, que é bastante bom para desenvolver as nossas qualidades como profissionais de saúde.
Então, mas não tá, pois, mas não vais ser técnico auxiliar de saúde?
É, posso ser, eu ainda não decidi, mas eu gosto muito desta área. Como eu, como a minha colega Joana, ambos gostamos.
Vocês são amigos?
Somos.
São os melhores amigos?
Não, somos amigos.
Somos. Bons colegas.
Já beberam um copo juntos?
Não. Temos de tratar disso, amigas.
Mas deviam, sabem?
Pois devíamos.
Ora cá está. Chegou a altura e acontece sempre em que militares aparecem. Vamos aqui entrevistar uma militar. Olá. Olá, olá. Queremos saber se aconselham uma carreira a nível militar.
Aconselho, sim.
Onde é que é militar?
Sou militar no quartel da artilharia inteira, é o número 1.
Como é que é a vida de uma mulher num quartel militar cheia de testosterona?
É difícil.
É muito difícil, não é?
Não, é difícil, sim.
Aqueles rapazes devem passar a vida toda a olhar para ti.
Nós temos que ter mão neles, verdade ou mentira?
Isso é o que eles querem que vocês tenham. Sim, e têm que ter então mão neles, não é? E pode-se ganhar um bom ordenado, sendo militar? A ideia que eu tenho é que vocês não ganham assim muito bem.
Ok, pronto, vamos por aí. Neste momento não estamos a ganhar um bom ordenado, é verdade, sim. Mas tem outras coisas a seu favor. Estamos à espera que mude, ok? Estamos a ver o que é que vai acontecer, mas sim, neste momento não estamos a ganhar um bom ordenado.
O que é que um militar tem que fazer? A parada militar, não é? Que é acordar, tem que acordar cedo?
Óbvio, claro.
A que horas é que é?
Normalmente acordamos às 7, depois da recruta, não é? Antes da recruta acordamos às 6, depende do horário que eles nos mandarem acordar, mas depois da recruta acordamos às 7, normalmente é a alvorada e começa o nosso dia normal.
Mas há muitas coisas no militar, não é? Qual é a tua...
Ah, eu sou da artilharia.
Artilharia?
Sim.
Ainda existem rivalidades entre marinheiros e fuzileiros?
Acho que sim, sim.
Vai existir sempre?
Isso é como tudo, é como dizer que existe rivalidade entre os comandos, entre os OEs. É sempre assim. Sou uma tropa especial diferente, cada um quer ser melhor que o outro, não é?
Há muitas mulheres lá?
Ah, sim, agora há, cada vez mais.
Capaz de ser uma boa atividade a seguir. Há uma pessoa que está pintada de azul, algo que eu não via desde que Pedro Miguel Ramos, também ele, pintou o cabelo de azul. Ele e Wanda Stewart, mais tarde. Ora, duas pessoas estão pintadas com a cara de azul, porquê? Por alguma razão?
Estamos a representar a nossa escola, que é a PI, Escola Profissional de Imagem.
E pronto, é isso.
É por isso.
Ora, o que é que tem a EPI de especial que a diferencia? Que curso é que tem?
Interpretação, que é o nosso curso.
Que é o nosso curso, teatro.
Espera aí, não, agora vai ser assim. Vou fazer uma pergunta. Okay. E vocês, cada um, tem que dizer o nome de um curso, ok? Okay?
Ai, vamos tentar.
Perde aquele que repetir, ok? Okay. Vamos lá? Okay. Cursos de EPI, não é? Cursos de EPI, 1, 2, 3, digam lá outra vez.
Interpretação.
Fotografia.
Design gráfico.
Multimédia.
Som.
Promoção, não sei.
Perdão. A EPI tem 5 cursos. Boa escola, hein? Tem 5 cursos.
Tem mais. Produção e tecnologias
produção,
da música.
Yeah,
quantos é que são?
Então, interpretação, som,
PTM. Uns 9.
Yeah, para aí 8 ou 9. Sim. Ah, e uma coisa excelente na EPI é que nós temos a Bulma do Dragon Ball.
Desculpa?
Temos a Bulma do Dragon Ball na EPI.
Como assim?
A senhora que deu a voz à Bulma?
A sério?
Cristina Cavalinhos.
Ah!
Curso é a Cristina Cavalinhos.
A Cristina Cavalinhos é a
vossa... Sim.
É. Gosto muito. É verdade. Uma boa homenagem ao Dragon Ball. Só por isso, eu inscrevi-me na EPI. Em qualquer certame do género, há sempre alguém a dar massagens e alguém a receber. Vamos saber o que é que esta pessoa está a sentir. Olá. Estamos aqui perante alguém que está a receber uma massagem. Como é que está a correr aí?
Ah, está a correr bem. Muito bem.
É bom? É a primeira vez que estás a ter uma massagem?
É sim.
Sabes que mãos são essas que estão atrás?
Não.
São as minhas.
Ah, sim.
Estás a gostar das minhas mãos?
Sim, imenso.
O que é que tu queres ser, para além de pessoa que recebe massagens com as mãos?
Enfermeira.
Tal.
Hã?
As enfermeiras depois acabam sempre por meter com os doutores, não é?
É, sim, senhora.
Estás preparada para essa eventualidade?
Sim, senhora.
Ok, estamos em plena Futurália. Estamos a divertir-nos, hein? Estamos a divertir-nos, temos feito amigos. Uma das coisas que são realmente importantes na Futurália é as pessoas que aproveitam para cortar o cabelo ou para tratarem da pele, porque sabem que aqui vão fazê-lo, vão ser uma espécie de cobaias. Mas está bem, mas não pagam. Vamos ver. O que é? É delicada a operação que, que estás a fazer neste momento?
Muito.
É o quê?
Isso é um designer de sobrancelhas.
Ah, é muito importante. Vais tirar as sobrancelhas dela?
Vou. Vou desenhá-las primeiro, depois tirar as sobrancelhas.
Mas vais tirar agora?
Sim.
Vais ficar sem sobrancelhas. É a tua última entrevista com sobrancelhas. O que é que queres dizer? É uma espécie de agradecimento às sobrancelhas que tiveram contigo toda a tua vida. Quais são as tuas últimas palavras?
Espero que fique bem. Sim, eu espero que fique bem. Eu acho que vai ficar bem.
É incrível.
Ela é muito delicada.
Ah, é. Obrigado, obrigado. Cá está uma pessoa que vai ficar sem sobrancelhas, não é? Os homens não podem fazer isto. Os homens nunca podem ficar sem sobrancelhas. Caso contrário, fica um pouco estranho. Bizarro. Vamos ver, vamos ver. Olá, olá. Vocês vais seguir este ramo de atividade?
Sim, sim, cabeleireiro, sim. Vou.
Que tal?
É um bocado difícil, mas agora que já estou aqui quase no final... Já...
Mas sabes que um cabeleireiro nunca se aguenta num salão mais que um ano?
Não, isso é mentira.
É verdade.
Ah, como é que você sabe? É cabeleireiro?
Não, mas já fui muitas vezes a salões de cabeleireiro e sempre que eu gosto de uma pessoa cortar com cabelo, um ano depois vai embora.
Isso é porque a pessoa não consegue manter o profissionalismo e as coisas e não aprende. Porque uma pessoa para ir para cabeleireiro tem que estar sempre em formação, aprender tudo, porque as coisas mudam. E pronto, há quem não aguente e tem que desistir e seguir outro ramo.
Tens alguma especialidade dentro do cabeleireiro? Algum penteado que gostes de fazer?
É sim, penteados. É um bocado mais difícil para mim porque temos, porque temos de meter rolos e coisas. Mas a minha especialidade é a coloração, descoloração e o brushing, esticar.
Gosto. Ganha-se bem?
Diga?
Ganha-se bem?
Não percebi.
Se ganha bem?
Eu não ganho nada. Eu estou a tirar a formação, não ganho nada.
Ah, pois é.
Vai dependendo do tipo de cabeleireiro. Nós é que decidimos o que é que fazemos, quanto é que cobramos. Vai depender de muita coisa.
Muito bem. Vocês aqui o que é que estão a fazer? Cuidar das unhas, não é? Cabelos?
Manicure, pedicure, estética e cabeleireiro. E ali acho que temos não sei o quê, acho que não é nosso.
De resto, mãe, espera aí, está aqui uma pessoa rodeada de outras. Desculpem lá, porquê é que está tanta gente à volta de uma só pessoa?
Está a fazer umas trancinhas.
Ah, ok. Vocês têm aqui muitos clientes que vêm experimentar. Já conseguiram cativar pessoas que passaram por aqui, que agora querem ser cabeleireiros?
Sim, sim, já.
Há pouco eu estava a dizer que os cabeleireiros, normalmente, em média, duram um ano, dois, num salão, que depois mudam sempre. É uma profissão muito volátil.
Penso que não, mas também não tenho a certeza, sinceramente. Não sei, mas eu fico muito envergonhada com estas coisas.
Já, uma pergunta. Porquê que, normalmente, os jogadores de futebol gostam tanto de cabeleireiras?
Lindas!
É para andarem sempre com o cabelo arranjadinho.
É verdade, a grande maioria dos jogadores de bola. Não é?
Deve ser.
O que é que será? Eu não
quero...
Por que será?
Olha, eu não tenho um jogador.
Porque somos simpáticos.
Não?
Eu tenho um mecânico.
A quem é que tu gostavas de tratar do cabelo, assim, de jogador de futebol? Pensa lá.
Não posso dizer.
Ah, vá lá.
Não posso.
Ah, diz lá.
Ao Quaresma.
Ai, ao Quaresma.
Vai para cima de ti.
Eu espero que o teu marido veja isto.
Faz mal, ele sabe o que é que tem em casa.
Espero bem que o teu marido veja isto. Ora, cá está. Tudo se faz na Futuralia, trata-se do cabelo, cuidam-se das unhas, fala-se muito sobre quais são os empregos que têm ou não saída, que basicamente esse é o grande objetivo, não é? As pessoas querem ter um emprego, querem ter um futuro, e é isso que se discute na Futuralia. Há pouco, se bem se recordam, lembram-se, estávamos com a nossa amiga militar, que era da artilharia, e agora estamos na Marinha. Olá, olá. Desculpem, o que é que... Vocês são da Marinha?
Somos da Marinha.
Entre as várias possibilidades que temos no serviço militar, temos a artilharia, temos os comandos, temos
da a... Marinha, não.
E depois temos a Marinha.
Marinha.
Não tem nada, é o serviço militar na mesma, não?
É, mas é um ramo. Das Forças Armadas, há três, não é? Isto é a Marinha.
Os três ramos das Forças Armadas são Marinha...
Você não sabe.
Marinha... não sei, quais são as outras duas?
Força Aérea.
Força Aérea e Zero. Qual é a melhor?
Não fez serviço militar, para não?
Não.
Vê-se logo.
Nota-se Sabria.
Logo. É logo, nota-se logo.
Achas que me teria feito bem?
Não, acho que fazia bem toda a gente. Estão a querer voltar a isso.
A sério? Tipo, sim, sim. Serviço militar obrigatório?
Acho que sim, acho que sim.
Até mas depois dá cabo... Agora há cada vez mais mulheres.
Cada vez mais mulheres a concorrer do que homens.
O que é que será?
Se
calhar porque nós aguentamos mais psicologicamente.
Até aí fisicamente?
Também.
Também, se só conseguem ser mães, também conseguem. Também aguentam mais que a gente.
As duas da recruta não se compara às duas da mãe.
Até mas depois na marinha têm que ficar meses e meses em alto mar.
Aconteceu-me agora, 4 meses fora.
Como é que alguém fica 4 meses em alto mar sem ter sexo?
Sem ter sexo? Então, mas a gente atraca, mano.
A gente atraca.
Alguns atracam de popa.
Tinha esquecido.
Alguns sabem o jogo de 5 contra 1.
Então, mas é mais fácil para um homem ou para uma mulher ficar vários meses em alto mar?
É, um homem aguenta-se muito mais tempo sem sexo, então. Não está a brincar comigo ou quê? Um gajo aguenta-se ali firme.
Isso é verdade, eu, a ideia que eu tenho é exatamente a contrária.
Então, mas isso estamos a falar para a televisão,
mano. um marinheiro ganha bem?
Se ganha bem, não. Não ganha bem.
Não ganha bem, mas é muito estimulante. Viaja?
Viaja, mas também custa muito estar fora da família. Quando um gajo é solteiro, ainda a coisa vai com a outra. Casado com filhos já é mais complicado. Sair aí por baixo da ponte 25 de Abril custa mais.
Onde é que já foste com a Marinha? Que país é que já foste?
Sei lá, Finlândia, Escócia, Inglaterra, Argélia, Espanha, Alemanha, Polónia, acho que foi só.
Onde é que gostaste mais de atracar?
Onde gostei mais de atracar foi na Escócia.
Escócia é bom, e tu, também já viajaste?
Já.
Muito?
Tenho 7 anos de embarque.
Olha, como é que é aguentar tantos homens no navio?
Com cerveja a gente tolera tudo.
Não há nada.
Não tinha antes as mulheres sabiam cozinhar com a mãe, agora sabem beber com o meu pai.
É isto, é isto. Ora, vamos aqui ver mais coisas. Hã? Incrível. No fundo, estão aqui a testar alguns jovens para o serviço militar com aquilo que eu acho que é o protótipo de um tenente do serviço militar. Vamos ter que entrevistar muito rapidamente, só. O que é preciso? Sargento, o que é preciso ser para...
Força de vontade e muita rigidez aí na carne.
Sempre foi sargento?
Não, nunca fui sargento, eu sou sargento há 7 anos, eu sou desde 2009 a 2010.
E que tal?
Não, é uma experiência fixe, é isto, é provar que eu sou capaz de fazer isso. Olha, vai lá para a zona vermelha, isso, desce, apontar agora.
Vai matar o sargento? Vais matar o sargento? Muito bom. Pá, vamos ter que falar com esta pessoa, saber se o que é que ele achou de experiência. Vamos ver. O que é que achaste da experiência? O que é que achaste? Foi bom ou não?
Foi boa. Pouco cansativa. Esforço.
Mas estás a pensar a ir a...
Não sei. Fazer... Forças especiais não. GNR, se for. Um dia. Gostaria de experimentar.
Que tal? 40 quilos aí?
50.
50 quilos?
É. É bem. É mais um bocadinho. É mais uma barriga.
Entre os vários cartazes enigmáticos que existem na Futuralia, o mais enigmático de todos é este. Deixa-me uma pergunta, que é esta. Já pensaste que podes ser a próxima Miss Portuguesa? Desculpa, já pensaste que podes ser a próxima Miss Portuguesa?
Já pensei, mas isso não vai acontecer.
Está ali o cartaz, olha lá. Está aqui, pode acontecer.
Não, obrigada.
O que é preciso para alguém ser a próxima Miss Portuguesa?
Primeiro tem que ser do sexo feminino.
Ah, isso invalida aqui a cena. Espera aí, tem que ser do sexo feminino.
Tem, mas vocês podem perguntar à Filipa, que é a Miss Portuguesa, ela anda por aí.
Ela está cá?
Está.
Ah, nós queremos entrevistar.
Então, ela anda aí, daqui a bocadinho vem aqui ter connosco.
Ah, quero muito entrevistar a Miss Portuguesa. Se pensavam que as surpresas acabavam, estão enganados. Não só nos podemos inscrever para Miss, como nos podemos inscrever no PP. No PP! Espera aí. Desculpem, isto é aquilo que eu estou a pensar, nós podemos inscrever como militantes do PP, é isso?
Do PP não, do JP sim.
Como é que isso funciona?
Então, chega-se aqui ao pé de nós, não é? E diz assim, o que é pertencer ao JP? E junta-se a nós e preenche uma folha, mais nada.
Então isso eu não gostar da Assunção Crista, já não me inscrevo.
Mas gosto do Chicão, que é o Brasil Rio dos Santos, de certeza. Ele é o homem da Forbes agora.
Foi o Chicão?
Chicão. Foi escolhido pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais influentes da Europa.
Não sei,
É impossível não gostar.
Não sei quem é.
Não sabe quem é. Quer que lhe mostre?
Quero. Atenção.
Vai já.
Vamos conhecer o Chicão. Atenção. O Chicão que à partida toda a gente gosta. Vocês ainda não podem votar? Ou podem?
Eu tenho 20 anos. Não parece.
Por acaso não parece?
Não parece.
Tens 20 anos?
Tenho.
Muitos parabéns.
21.
Ah, é? Ah, são todos de maior idade. Eu pensei que não eram. Vocês estão... Vocês são muito jovens.
Pois são.
Estamos na juventude partidária do CDSPP.
Olha, mas depois vocês não correm risco. Ah, tem um ar simpático.
Tem um ar simpático. E é simpático.
E há cada vez mais jovens a achar que ele tem um ar simpático. Somos 21 mil já.
Meu Deus, o que é ser do PP? Ah?
Ser fixe, óbvio.
Ser fixe?
É ser fixe. Ser do PP. É a nova moda.
O que é que distingue o PP do PS ou do PSD?
Fácil.
Fácil? Peraí.
Muito fácil. Somos diferentes, pensamos verdadeiramente ao centro e à direita, não nos confundimos com aqueles que acham e que têm o coração de um lado e a mão noutra quando vão votar e, sobretudo, uma coisa, dizemos as verdades e nunca, nunca, nunca mentimos aos eleitores. Isso é fundamental.
Vamos fazer um programa só sobre isto, ver quantas vezes é que o PP já menteu aos eleitores. Está aqui uma pessoa que é exatamente igual ao... Oh, Mr. Bean! É incrivelmente parecido com Mr. Bean. Mr. Bean, diga uma coisa, o que é que está a fazer aqui na Futuralia?
Futuralia, peraí, good. Ok, estudante. Ok, estamos aqui, estudante de Buckingham Palace. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
É incrível, Mr. Bean aqui na Futural. Eu não estava nada à espera de o ver aqui. É a primeira vez que vem a Portugal?
Free. Futuralia. Manchester. Mourinho.
Está Mr. Bean na Futuralia. Muitas pessoas também. Estou aqui a ver, claro que o desporto também está presente, como seria de esperar. Mas nós ainda nos falta aqui uma coisa. Ora, cá está. Tanto pedimos que encontramos a Miss Portugal. O que é preciso para ser Miss?
Acima de tudo, ter coração.
Isso coração?
É verdade, porque o lema da organização Miss Portuguesa é beleza por uma causa. Portanto, nós estamos associados a várias causas, portanto, há que ter coração.
Isto não é bem a Miss Portugal, é Miss Portuguesa. É uma coisa diferente.
É verdade. Miss Portuguesa é o concurso que veio dar continuidade ao Miss Portugal, porque o Miss Portuguesa tem todas as patentes internacionais que o Miss Portugal tinha.
Ah, ok. Isso,
só mudou o nome.
Mas depois há um concurso internacional de Miss Portuguesa? Não há.
Sim.
Não vais à Miss Universo?
Vou à Miss Mundo.
Vai.
Vou à Miss Mundo.
Tu podes ganhar.
Posso ganhar? Já fui e não ganhei. Ah. Vamos ver se é a próxima que ganha.
Quanto é que tu medes?
1,74m.
Nem sequer és muito alta, não é preciso?
Sim, normalmente é mais a partir do 1,70m, mas claro que a altura não é uma exigência, mas convém ser-se um bocadinho alta, sim, porque isso também...
A partir do momento em que foste a Miss Portuguesa, notaste que os rapazes olharam mais para ti? Tiveste mais solicitações ou ficou tudo igual?
Eu acho que sim, mas não só os rapazes, até as raparigas. Basta ver uma faixa e uma coroa... Desperta-se os olhares todos.
Tiveste propostas de pessoas que gostavam de conversar um pouco mais de perto com a Miss Portuguesa?
Sim, às vezes há muitas pessoas que me abordam, até mesmo nas redes sociais, a perguntarem que é que consiste, agora na altura das inscrições, a pedirem para explicar como é que é, porque muita gente não tem noção de bem que é aquilo, muita gente acha que é mais só a cara bonita e não é. Nós temos várias provas antes de sermos eleitas, existe 3 semanas de estágio.
Provas de quê?
Desporto, talento, a Miss Elegância, Miss Fotogenia, Miss Popularidade. Temos debates este ano no meu estágio, foi com os temas sociais da ONU. Portanto...
Isto antes não era assim. A Miss Portugal apenas só dizia que se preocupava com a paz no mundo e que era isso que queria para o mundo, era isso que dizia.
É verdade, mas agora não. Agora temos várias coisas e já não é só chegar, fazer o desfile final e já está, não. Agora andamos sempre por vários pontos de Portugal durante as 3 semanas e temos essas várias provas, temos vários desfiles também, com marcas e tudo mais. E no final tem então a grande vencedora, depois de tanta
coisa. Peraí. Desculpem. Gostavam de ser a Miss Portuguesa?
Não.
Ela é a Miss? Não gostavam de ser Miss?
Não.
Nunca tiveram esse sonho?
Não.
Mas vocês são duas meninas?
A sério?
Eu pensava que todas as miúdas gostavam de um dia ser Miss.
Não.
Não é verdade? Não. O que é que querem ser então?
Designer.
Designers.
E vão ser?
Designer gráfico, sim.
Vocês são namoradas?
Não.
Não. Amigas.
Amigas, só.
Ah, ok. Boa sorte. Obrigado. Voltamos aqui à nossa Miss. Não, fui só perguntar se realmente existia este sonho por parte de todas as miúdas de serem Miss um dia. No caso, não era o caso delas?
Não. Algumas sim. No meu caso era um grande sonho, portanto foi mesmo tornado realidade. Mas com o sonho vem as responsabilidades. Como é óbvio, portanto há que saber representar Portugal de uma forma digna, de uma forma responsável, de uma forma inteligente, portanto isso também faz parte.
Viajaste muito?
Sim, após ter sido eleita, fui logo a convite do Ministro do Turismo do Egito, fui logo para o Egito.
E que tal?
É lindo, adorei as pirâmides, adorei andar de camelo, os templos, eu fiz uma viagem pelo Nilo, portanto...
E o estômago, aguentou-se no Egito?
Só houve um dia que não teve muito bom, mas de resto aguentou-se.
Uma boa pergunta, o que é que estás aqui a fazer na Futuralia? És hipster? És hipster?
Hipster?
Se és hipster.
O que é isso?
Não sabes o que é? É porque não és. Descansa. O que é que estás aqui a fazer na Futuralia?
Estou ali sou voluntário ali da Federação Portuguesa de Handball.
Handball? Que tal?
Estou a gostar.
E estás lá também a promover o handball, é isso?
Estou, sim senhor.
Mas o quê? Dá para fazer vida do handball?
Dá. Eu jogo futebol, mas gosto também muito de handball.
Onde é que jogas futebol?
No Palmeirense.
E onde é que arranjas esse cabelo? Pá, grande estilo, hein? Isso é onde?
O quê?
Não, onde é que fazes esse corte de cabelo?
No Alegre.
Bom. Gosto. O que é que tu vais ser a nível profissional?
Gostava de ser treinador de futebol.
E leva jeito para isso?
Tenho muito jeito.
Convencido, obrigado. Voltamos aqui à nossa Miss. Miss, estamos quase a acabar aqui a Futuralia. Lembras-te o que é que querias ser quando eras miúda? Era Miss?
Sim, sempre foi um grande sonho. Na altura, pronto, ainda não sabia muita diferença entre Miss e modelo, então dizia, eu quero ser modelo, eu quero tirar fotos, eu quero desfilar. Mas claro que há uma grande diferença. E quando eu ingressei no mundo da moda em 2014, percebi que o que eu queria era ser Miss Portugal.
E conseguiu?
Nesse caso, Miss Portuguesa.
Miss Portuguesa, e conseguiu ser Miss Portuguesa, sim! Bom, se é verdade que há pouco estávamos na Juventude Popular, agora estamos na Juventude Comunista. Olá. Há bocadinho estivemos na Juventude Popular e agora estamos aqui na Juventude Comunista. Como é que tem corrido a Futuralia? O que é que vocês dizem?
Como é que correu, em que sentido? Eu ia em geral?
Sim, o que é que vocês dizem aos miúdos?
Epá, eu tenho estado aqui sentado sobretudo a tomar conta disto. Eu sou uma pessoa um bocado...
Reservada.
Reservada, exato, e por isso tenho um bocado de espaço, por isso tenho estado...
Mas os miúdos fazem perguntas?
Sim, já têm vindo várias vezes aqui à banca para tentarem perceber um bocadinho e procurar a organização e falar um bocadinho sobre isso.
Deixa-me fazer uma pergunta ao contrário daquela que fiz ali à Juventude Popular. O que é que distingue o PCP do PP?
Hã? Eu acho que a grande diferença é que nós estamos mesmo diretamente com os jovens e estamos preocupadas com as coisas que os jovens, tentamos nos pôr um bocadinho na igualdade daquilo que acontece socialmente, digamos assim, não é? Que prometem mundos e fundos e depois não corresponde à realidade. Acaba por ser um bocadinho isso.
Bem, é um bocado o que ela disse, pronto. Não, quer dizer, nós tentamos mesmo, de facto, mobilizar as pessoas para tratar das coisas e perceberem-se que são as próprias pessoas a mudar as coisas através das próprias mãos.
Olha, você...
Não é uma coisa que está reduzida também só ao mundo da política no sentido estatal, pronto. É mobilizar, de facto, as pessoas.
Olha, vocês disseram a eles seguramente que, a partir do momento em que se filiam no PCP, depois têm que ir, no mínimo, trabalhar de borla para o Avante durante 3 anos, ou não?
No mínimo, trabalhar à borla. As pessoas trabalham se quiserem, não são obrigadas. É uma questão de militância, se quiserem, pronto. Ninguém é obrigado...
Mas para o Avante vão ter que ir.
Para o Avante? Temos que ir. Ninguém é obrigado a nada, não há uma pistola apontada a ninguém. As pessoas vão porque querem.
Muito bem, obrigado. Já fomos à JC, já fomos à JP, E agora falta irmos à JSD. Até agora, a JSD é o sítio que tem menos militantes. Não estás preocupado? Tem menos militantes aqui, menos pessoas.
Não, tenho companheiros aqui. Agora foram fazer uma pausa. Mas, não, a JSD não é, de facto, com menos militantes.
Há quem diga que o PSD está a fazer também uma pausa a nível político. Como é que respondes a esses críticos?
Eu não respondo a nível do PSD, eu só respondo a nível da JST.
É totalmente diferente? Podem ter duas mentalidades diferentes?
Não, porque nós somos sindicatos...
Tem que estar alinhados.
Nós somos alinhados em relação a ideais. Agora, em relação a... Uma coisa é um partido, outra coisa é uma juventude partidária, certo? Nós focamos mais nos jovens, quando o partido é a nível nacional.
Ok, o que é que distingue o PSD? A JSD, neste caso.
A JSD, do que das outras juventudes partidárias, penso que seja de parte dos ideais e as nossas ideias e propostas que fazemos.
Mas que ideais são estes? E esses, quais são os ideais da JSD?
Temos muitos ideais, mas nós defendemos principalmente... Pronto, em relação a... Assim, como é que é de explicar? Nós defendemos principalmente os jovens em termos de qualquer... Por exemplo... Saem da licenciatura, não arranjam trabalho. Nós tentamos ao máximo ajudar e tentar arranjar trabalho para isso, como muitas coisas já fizemos.
Como é que fazem isso? Têm connections para arranjar emprego?
Não é a partir de contactos. É a partir de uma pessoa não sabe, sabe as saídas que tem, mas simplesmente não sabe onde procurar, como procurar, e nós podemos ajudar a esse nível, claro.
Muito bem, obrigado. Cá está, mais um partido aqui representado. Aí está, estamos agora junto à JS, basicamente a juventude partidária que está no governo. Bom, basicamente tivemos que ir às juventudes partidárias todas, estão aqui muito representadas. Isto é importante estarem na Futuralia. O que é que dizes às pessoas que te fazem perguntas e que te questionam sobre o que é a JS? Para começar, é a juventude... agora representada no governo.
Sim, tentamos ao máximo ser simples, por simples e relacionais, repetitivos naquilo que dizemos, porque estamos a falar para pessoas 15, 16 anos, não tentamos falar muito de ideologia política, então tentamos ao máximo ser simples naquilo que é a nossa core e falar dos eventos que estamos a realizar, tanto nas concelhias como nos estudantes socialistas. E então isso é uma das coisas principais que falamos.
Olha, e agora como é que é esta situação do PS estar no governo? É mais confortável estares aqui? É mais sedutor para os miúdos?
Acho que não é por aí. Tentamos ter humildade em relação a isso e sabemos que isto de um momento para o outro tudo pode mudar. Fazemos o nosso trabalho, tanto na juventude como no partido.
A ideia que se tem é que uma J, o início numa J, É o meio mais fácil para chegar depois a uma posição governativa. Alinhas com isto?
Sim, não concordo. Eu acho que a juventude dá-te algumas coisas importantes, porque começas a ter gosto pela política e a estudar política e tudo o que é a sociedade, não é? E nesse sentido tornas-te mais sensível, mas qualquer pessoa que está fora da Jota também pode exercer cargos políticos. Mas sim, é bom começar desde jovem, claro que sim.
Qual é o político que mais admiras?
Em Portugal, António Costa.
Era previsível, não é? Era previsível.
Não, mas é verdade.
E pronto, estamos a finalizar este primeiro dia da Futuralia, onde muitos jovens e alguns não jovens estão presentes para uns aliciarem os mais jovens a seguirem profissões que à partida... todas elas serão promissoras. É isso que muitos jovens se irão recordar deste dia, das promessas que lhes fizeram e que eventualmente se cumpriram ou não. Eu cumpri-me aqui na Futuralia.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.